A questão é a de saber se já chegou a hora de o tribunal sinalizar por seus atos próprios que o momento é outro. Minha convicção é que esse momento chegou. A fase agora é a da retomada plena da construção institucional de longo prazo. Cabe então refletir sobre a causa, e não apenas quanto aos sintomas. É imprescindível ampliar a capacidade do próprio sistema político-institucional de processar demandas.
Fachin anunciou a ministra Carmen Lúcia, relatora da proposta de um Código de Conduta.
No plano interno, destaca-se a promoção do debate institucional sobre integridade e transparência. Agradeço de público, como já fiz, diretamente a todos os integrantes desse tribunal, a eminente ministra Carmen Lúcia, por ter aceitado a relatoria da proposta de um Código de Ética, compromisso de minha gestão para o Supremo Tribunal Federal. Vamos caminhar juntos na construção do consenso no âmbito desse colegiado. Impende dialogar e construir confiança pública, porque nesta reside a verdadeira força do Estado de Direito, e é para o cidadão que todo o sistema de justiça deve permanentemente se orientar.
Fachin fez o discurso em defesa de um código de conduta à revelia de uma parte minoritária dos ministros da corte, contra a criação das regras. Esses defendem que o assunto seja, pelo menos, discutido só depois das eleições. Mas Edson Fachin já marcou uma primeira conversa formal com todos os colegas 12. A Carmen Lúcia está entre os que defendem uma transparência na conduta dos magistrados. Ela disse que o cidadão espera uma atuação ética dos juízes, honesta, independente de influências e imparcial. A declaração se deu na sessão de abertura do Judiciário no Tribunal Superior Eleitoral, do qual Carmen Lúcia é presidente, e horas depois da cerimônia no STF.
É imperativo ético que todos os comportamentos públicos e particulares não suscitem dúvidas sobre as práticas decisórias que se haverão de tomar. Quer porque os escritórios de advocacia, por elas e eles integrados, continuam a legitimamente atuar, mas não podem ser confundidos com a judicatura, quer porque o que recai sobre o julgamento compromete a confiança que cidadãs e cidadãos têm o direito de manter nas decisões judiciais. Não se há de permitir que a descrença cívica acometa as instituições judiciais pelas quais tanto se lutou na defesa da democracia. Não há democracia sem poder judiciário independente e imparcial.
O processo do Banco Master segue no STF, enquanto a Polícia Federal investiga o caso sobre operações fraudulentas entre o banco e o BRB, o Banco de Brasília. Diante de pressões, o ministro Dias Toffoli já admitiu que o processo pode sair do Supremo, mesmo que parcialmente.
A comentarista Dora Kramer analisa a decisão de Fachin sobre o Código de Ética no STF e alerta sobre a autocorreção nos poderes. Acompanhe.
Bom dia a vocês no estúdio, bom dia à nossa audiência. Quem esperava mais um discurso de defesa do tribunal ouviu o ministro Edson Fachin fazer uma cobrança contundente pela adoção de um código de conduta no Supremo. O tom do presidente do STF foi muito diferente das últimas vezes dele, manifestações essas que tiveram um viés bem corporativista. Na abertura, Fachin teve cuidado de refazer uma declaração anterior polêmica e disse que críticas de forma alguma representam ameaças à democracia. Foi uma boa correção. O ministro foi firme no que considera um dever do Supremo com a ética, mas também cobrou dos outros poderes a tarefa de trabalhar pelo aperfeiçoamento institucional de todas as áreas da República. Falou da necessidade de ponderação e autocorreção nos três poderes. Mas o mais importante foi que Fachin reiterou o compromisso com o Código de Ética e deixou isso muito claro ao escolher a ministra Carmen Lúcia como relatora e também ao não ceder àquela história de que a discussão do Código deveria ficar para depois das eleições. Para Fachin, a hora é agora e ponto final.
Agora são 5 horas e 10 minutos aqui no Jornal da Manhã. E ouça essa, hein? Uma ação de inteligência da Polícia Civil de São Paulo impediu um ataque planejado na Avenida Paulista. Os detalhes você tem com a Júlia Firmino.
A Polícia de São Paulo impediu uma manifestação violenta que ocorreria nesta segunda-feira e teria sido planejada por jovens na internet. O encontro aconteceria em plena Avenida Paulista, por volta das 14h. As investigações apontaram que um grupo de escala nacional foi formado pela plataforma Discord e contava com milhares de integrantes. 8 mil seriam só do estado de São Paulo. A ideia dos suspeitos, que teriam entre 15 e 30 anos, era usar bombas caseiras, coquetéis Molotov e até bloqueadores de sinal na ação. O objetivo era protestar contra governos e pedir por liberdade total. O delegado disse, Arthur...
Nós temos essa mobilização que atingiria todo o país. Alguns outros estados, como Rio de Janeiro, por exemplo, também estava monitorando esses grupos. Nós interagimos no fim de semana com os demais delegados gerais para que a gente pudesse evitar essas ações. Eles não tinham uma pauta específica. A manifestação era contra governos, seja ele de direita, de esquerda, de centro. Eles não tinham exatamente em qual governo eles, contra qual governo eles queriam reivindicar. Eles querem a chamada liberdade, eles não querem ser governados por ninguém.
Nas redes, o grupo chegou a trocar mensagens, citando os itens que seriam usados no ataque. Um dos envolvidos diz que a ação deveria ser agressiva. Outro sugere que usem fogos de artifício, bombas de fumaça e até rojão. Em uma das mensagens divulgadas pela polícia, um suposto manifestante diz que é ex-militar.
Nas investigações feitas, a gente tem aí croqui, como se monta uma bomba, como se monta um coquetel, então, como faz a bomba caseira para jogar. Então, nós temos todas essas figuras que eles desenhavam ensinando as outras pessoas a fazer. Quer dizer, passando uma aula de como que faz um coquetel, como que faz uma bomba caseira. Nós temos esses desenhos, tudo feito no grupo.
De acordo com o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Oswaldo Nico, o Núcleo de Observação e Análise Digital da Polícia Civil impediu o ato depois que os agentes localizaram e conduziram 12 suspeitos para a delegacia a fim de prestarem esclarecimentos.
A rápida ação do NUAD foi possível graças ao mútuo monitoramento realizado pelos investigadores das nossas redes sociais. São 12 pessoas que estão sendo averiguadas, conduzidas para a delegacia. Foi um trabalho de antecipação. Esse pessoal estava planejando, né? Os criminosos falavam em uso de bombas caseiras, coquetéis Molotov, durante uma suposta manifestação. Como eu já disse, que não tinha pauta nenhuma, né, Alexandre? Não tinha pauta, mas eles queriam tumultuar, agariando pessoas para fazer uma manifestação e fazer um tipo de atentado.
Os 12 suspeitos foram localizados nas cidades de São Paulo, Osasco, São Caetano do Sul e Botucatu. Desses, 6 seriam líderes do grupo. Em coletiva de imprensa, o delegado-geral de polícia, Arthur Dian, afirmou que com um deles, os agentes localizaram simulacros de arma de fogo.
E desses 12, pelo menos, 6 deles tinham poder de comando nesse grupo. Como de se esperar, elas já fizeram a defesa prévia. Não tinha como negar que elas estavam no grupo, não tinha como negar que elas eram elas mesmas, que foram identificadas, mas disseram que era uma mobilização de brincadeira, era uma brincadeira entre todos.
Foi por meio de um trabalho de inteligência e pelo monitoramento das redes e plataformas digitais que os agentes conseguiram impedir o ataque violento. As investigações continuam para tentar localizar outros possíveis envolvidos.
Logo mais nessa edição ainda você terá outros detalhes a respeito dessa descoberta aí da polícia. 3 pessoas morreram nas fortes chuvas que atingiram o estado do Rio de Janeiro nesse final de semana. Uma menina de 7 anos que ficou presa nos escombros de um desabamento foi resgatada com vida. Acompanhe com Rodrigo Viga.
3 mortes associadas ao temporal do último domingo que castigou o Rio e a Baixada Fluminense estão sendo investigadas pela Polícia Fluminense. Uma das mortes aconteceu em desabamento de casas no Maracanã, na zona norte da capital. 9 pessoas ficaram feridas, mas Michele Martins, de 40 anos, não resistiu depois de muito tempo sob os escombros. Filha dela, de 7 anos, conseguiu sobreviver. Em Niterói, cidade co-irmã vizinha do Rio de Janeiro, uma tragédia associada à chuva do último domingo, que castigou capital, Niterói, região metropolitana e Baixada Fluminense. Essa chuva intensa também veio com ventos de 60, 70 km por hora. Essa mulher estava em Caraí, uma área nobre de Niterói, esperando um carro por aplicativo, quando um galho pesado de uma árvore caiu na cabeça dela. Ela morreu logo em seguida. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, uma das regiões mais castigadas pela chuva do último domingo, a vítima foi um menino de apenas 8 anos de idade. David Lima estava na rua brincando com amigos quando chegou a chuva forte. Ele e os amigos decidiram se abrigar em um bar em Duque de Caxias. Só que parte desse bar estava eletrificado, energizado. E o menino, ao tocar nesse equipamento, sofreu uma enorme descarga elétrica e não resistiu. Do Rio, Rodrigo Viega.
E durante o programa Direto ao Ponto aqui da Jovem Pan, o senador Ciro Nogueira afirmou que o principal desafio de Flávio Bolsonaro é diminuir a rejeição do eleitor. Acompanhe com Matheus Dias.
No Direto ao Ponto dessa segunda-feira, o senador e presidente do Partido Progressista, Ciro Nogueira, disse que Flávio Bolsonaro precisa diminuir a rejeição para sustentar as pretensões de ser eleito presidente.
O Flávio tem que agora focar em uma campanha que fale para o Brasil, que vire a página da história, ele demonstrar que foi um Bolsonaro que se vacinou. Então é uma pessoa que tem tudo para fazer uma bela campanha. Ou, se ele não fizer isso, vai apenas ser um candidato para defender um legado. E, se ele fizer isso, vai ficar fadado a perder a eleição.
Ciro sinalizou, porém, que o partido deverá se aliar ao filho de Bolsonaro, que, na avaliação dele, deixou de ser um nome e que, no passado, representou avanços.
Ele vai enfrentar o homem público que mais ganhou eleições na nossa história, né? Um grande líder, como o presidente Lula, que tem que ter uma campanha completamente diferente que a que o pai perdeu há 3 anos atrás, uma campanha que unifique o Brasil, que foque no futuro desse país, para que ele possa ter reais chances de ganhar essa eleição.
Para Ciro Nogueira, essa eleição, que deve ser protagonizada entre Lula e Flávio Bolsonaro, vai ser definida para aquele candidato que souber dialogar com pessoas de fora da própria bolha.
Eu acho praticamente impossível nós apoiarmos qualquer candidato dessa terceira via, né? Não vejo perspectiva, qualquer candidato não passa de 5% nas pesquisas que nós temos acesso. Eu não vejo mais, eu acho que o Flávio cresceu muito rapidamente, muito mais rápido do que eu imaginava. Até ele capturou praticamente 100% do voto bolsonarista. Então, eu não vejo essa possibilidade.
Para o senador, a ida de Ronaldo Caiado para o PSD não muda esse cenário de polarização. O presidente do PP também lamentou a postura de Caiado em relação a ele após a ida do governador de Goiás para o PSD.
Ele sabia a minha opinião, que eu não achava que tinha viabilidade eleitoral. Mas nada contra ele, nada contra a sua história. Eu não acho. Quem diz isso sou eu. É todo analista político e as pesquisas, que ele não pontuava. Então não é culpa minha isso.
Você pode rever o Direto ao Ponto no canal da Jovem Pan no YouTube e no aplicativo Panflix.
5 horas e 19 minutos agora.
Feche a torneira.
A pressão da água foi reduzida em toda a região metropolitana de São Paulo. E a Jovem Pan vem trazer para você economizar água em casa. A máquina de lavar pode gastar até 180 litros de água por ciclo. E reutilizar essa água para lavar a calçada, por exemplo, pode proporcionar também uma economia de sabão, mantendo a área externa limpa e sem a necessidade de gastar mais água. Pequenas mudanças podem salvar. Por isso, feche a torneira. Juntos para não faltar água amanhã.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Sua aposentadoria não vai ser suficiente para manter seu padrão de vida. Vai ter que apertar o cinto, cortar gastos, viver com menos. E depois de trabalhar a vida inteira, isso não é justo. Você precisa de uma renda que complemente sua aposentadoria. Eu sou Langani e no meu curso vou ensinar você a construir uma carteira de ações que paga dividendos todo mês, gerando renda passiva que complementa sua aposentadoria. Você vai aprender a escolher empresas sólidas que distribuem lucros de forma consistente, ano após ano, dos independentes de assessor. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a construir uma aposentadoria confortável, digna e segura.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Esta é a Jovem Pan News.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Jovem Pan News.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Jornal da Manhã, 5 horas e 23 minutos. Na cerimônia de início do ano legislativo de 2026, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, apoiou a pacificação entre os poderes, mas deu recados ao Poder Judiciário. Já o presidente da Câmara, Hugo Mota, defendeu a destinação de emendas parlamentares. É assunto do André Anelli.
O presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, adotou um discurso de pacificação entre os poderes, mas não deixou de dar recados direcionados especialmente ao Judiciário. Alcolumbre afirmou que defender paz nunca foi e nunca será sinônimo de omissão. As declarações foram feitas ao lado do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, em um contexto em que a própria Suprema Corte alega ter avançado sobre determinadas matérias por ausência de deliberação do Legislativo. Entre os exemplos mais recentes estão a descriminalização do porte de maconha e o marco temporal para a demarcação de terras indígenas.
Faço um apelo ao país. Precisamos... mais do que nunca, repito, precisamos mais do que nunca de diálogo, de bom senso e de paz. Paz entre os grupos que defendem ideologias diferentes, mas é preciso afirmar com absoluta clareza: defender a paz nunca foi e nunca será sinônimo de omissão.
Ainda no discurso, Alcolumbre fez um balanço sobre as decisões tomadas pelo Congresso em 2025 e atribuiu ao Legislativo o protagonismo em pautas consideradas estruturantes. Ele citou o aumento da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 mensais e a evolução da regulamentação da reforma tributária. Essas duas bandeiras são algumas que o governo tem defendido como maiores realizações do atual mandato do presidente Lula e, com essas declarações, o recado de Alcolumbre foi que o executivo não deve levar os créditos sozinho. Já o presidente da Câmara dos Deputados defendeu a prerrogativa do Congresso em destinar emendas parlamentares, tema de questionamento recorrente no Executivo e no Judiciário.
E cabe a este plenário, soberano e independente, perseguir esse caminho dia e noite, com votações de propostas do país, e fazer valer a prerrogativa constitucional do Congresso de destinar as emendas parlamentares aos rincões Brasil afora, que na maioria das vezes não estão aos olhos do poder público.
Apesar do ano considerado mais curto para o Legislativo, com um segundo semestre esvaziado com as atenções voltadas às eleições, Mota prometeu dar andamento a diversas votações. Para essa retomada dos trabalhos, ele citou o fim da jornada de trabalho 6x1 e a PEC da Segurança Pública, que prevê diretrizes nacionais que devem ser seguidas por estados e municípios no combate à criminalidade.
Avançaremos com a PEC da Segurança Pública, um assunto de extrema preocupação por parte da maioria dos brasileiros. Esta casa tem um compromisso com essa PEC. É nossa obrigação priorizar o combate à violência contra a mulher e principalmente o feminicídio. Tudo isso feito em parceria com os demais poderes.
O presidente da Câmara também anunciou que o acordo entre Mercosul e União Europeia deverá ser votado no plenário da última semana de fevereiro, logo após a semana do Carnaval. O texto foi enviado ontem ao Congresso pelo presidente Lula. Outra promessa de votação já foi cumprida nesta segunda-feira. A Câmara aprovou por 415 votos a 29 a medida provisória que cria uma modalidade gratuita no botijão de gás a famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, e que tem renda per capita de até meio salário mínimo. Agora, a medida provisória precisa ser votada até o dia 11 de fevereiro no Senado para não perder a validade. De Brasília, André Anelli.
O Nacional Tribunal Federal retomaram as atividades em meio ao caso do Banco Master. Os detalhes você tem com o Misael Mainetti.
O presidente Lula afirmou no Supremo Tribunal Federal que a proteção da democracia está diretamente associada ao enfrentamento ao crime organizado, destacando que o Estado vai responsabilizar os financiadores de grupos criminosos, mesmo que estejam fora das comunidades e endereços nobres no Brasil ou no exterior. Sem citar o Banco Master, Lula ressaltou que, independentemente da posição social ou do tamanho das fortunas, todos que tiverem envolvimento com crimes serão punidos com rigor.
Com a Operação Carbono Oculto, o Poder Judiciário, a Polícia Federal e a Receita Federal chegaram aos mandantes do crime organizado. Magnata do crime, que vive no andar de cima, que não estão nas comunidades, e sim em algum dos endereços mais nobres no Brasil e no exterior. Não importa onde os criminosos estejam, não importa o tamanho de suas contas bancárias, a Polícia Federal está aprofundando as investigações e todos sem distinção, pagarão pelos crimes que cometeram.
Já no Congresso, o escândalo também não foi mencionado pelos presidentes da Câmara e do Senado na retomada do Legislativo. Apesar de parte do Legislativo apoiar uma investigação mais ampla por meio de uma CPI, a criação de uma comissão é vista como pouco provável. Ainda assim, o senador Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS, solicitou ao ministro do STF, Dias Toffoli, que Daniel Vorcaro, do Banco Master, compareça para depor na comissão. O ministro inicialmente barrou o acesso da comissão do banco.
tinha 250 mil contratos consignados de empréstimos, os quais eles não conseguiram comprovar a origem. Ou seja, nós não sabíamos se os 250 mil que estavam sendo descontados tinham autorizado ou não. Olha o absurdo que é isso. Olha como virou, desculpe, uma bagunça essa questão dos consignados nas contas. O INSS simplesmente passa a entregar valores a um novo banco que não apresenta comprovação se as pessoas autorizaram ou não. Nós queremos saber como que isso aconteceu e quais as medidas que nós podemos tomar para que não se repita.
O senador Randolfe Rodrigues, do PT, afirmou que o governo não teme apurações relacionadas ao Banco Master e disse que o caso só ganhou visibilidade graças à atuação autônoma da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, assegurada durante o governo Lula.
A base de apoio ao governo e o governo do presidente Lula não tem nada a temer em relação a isso. E as investigações só levaram esse caso à revelação pública porque as investigações ocorrem e estão em curso nesse governo. O governo apoia qualquer tipo de investigação, ocorra onde ocorrer, esteja onde estiver, de que forma ela venha a acontecer, seja investigação por parte do Executivo, seja investigações que queiram fazer aqui no Congresso Nacional.
Mais uma instituição financeira entrou no radar da polêmica. O grupo Fictor, que tentou comprar o Banco Master no ano passado, entrou com um pedido na justiça alegando dívidas de cerca de 4 bilhões de reais. Na solicitação, a empresa pede a suspensão de execuções e bloqueios por 180 dias, período em que pretende ganhar fôlego financeiro e negociar um plano de pagamento com os credores. Em novembro, antes da liquidação do Master, o grupo Fictor anunciou que faria um aporte de 3 bilhões de reais do banco de Daniel Vorcaro. No pedido de recuperação, a Fictor Holding e a Fictor Invest alegam que a repercussão negativa do caso e o reflexo disso na credibilidade levaram investidores a retirar dinheiro, inviabilizando a operação. Diante da repercussão do pedido, o Palmeiras rescindiu o contrato com o Banco Fictor. O grupo, que concentra diversos negócios, era o segundo principal patrocinador do clube. Segundo a direção do Palmeiras, o processo pesou na decisão de romper a parceria. Na recuperação, a Fictor deve cerca de 2 milhões e 600 mil reais ao time.
A comentarista Dora Kramer analisa que a resistência do Congresso atrasa a CPI do Banco Master e aumenta a pressão sobre os poderes também. Acompanhe.
Bom dia a vocês no estúdio, bom dia nossa audiência. A resistência dos presidentes da Câmara e do Senado em instalar alguma comissão de inquérito sobre o Banco Master pode tirar do Supremo a condição de figura, de instituição, digamos assim, na berlinda e colocar o Congresso sob o foco de questionamentos e até desconfianças. Afinal de contas, a pergunta é: por que Hugo Mota e Davi Alcolumbre são contra as propostas de CPI já apresentadas? A desculpa de que existem outras na fila não convence, porque na prática a instalação só depende deles. A realidade é que uma comissão de inquérito nessa altura não parece interessar nenhum dos três poderes da República, já que todo dia aparece alguém poderoso enredado nas relações com o Banco Master. Uma CPI daria mais visibilidade às investigações que, por decisão do ministro Dias Toffoli, estão sob sigilo no Supremo. Só que agora é muito tarde para que tenha sucesso qualquer tentativa de operação abafa. E eu vou dizer uma coisa para vocês: se não surgir algum escândalo que possa substituir o caso do Banco Master, vai ser difícil conter a pressão para a criação de uma comissão de inquérito.
5 horas e 34 minutos agora. Os partidos de esquerda tiveram no ano passado um crescimento nas emendas pagas pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Acompanhe com a Beatriz Manfredini.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, mais do que dobrou o pagamento de emendas voluntárias destinadas ao PT em 2025. No total, foram mais de 107 milhões de reais pagos, 60% a mais do que no ano anterior, quando foram 67 milhões de reais. Com isso, o partido do presidente Lula se tornou o que recebeu o maior aumento de verbas de 2024 para 2025. A esquerda também foi contemplada pelo PSB, do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que recebeu um aumento de 20% em emendas na comparação com o ano anterior. Diferentemente das emendas impositivas, esse tipo de repasse voluntário não é obrigatório e depende exclusivamente de decisão do executivo, ou seja, do governador. Além dessas duas siglas, praticamente todas as outras, incluindo a do próprio Tarcísio, Republicanos, registraram queda, apesar de um montante maior do que PT e PSB. Entre as principais quedas estão o Novo e o PSD, de Gilberto Kassab, por exemplo, com recuo de cerca de 46% no pagamento de emendas. O MDB também teve queda expressiva, de quase 33%, assim como Republicanos, de 29%. O PSDB ficou com 27,2% a menos em pagamentos e o Cidadania com 25,5%. Maior bancada da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o PL, da base aliada de Tarcísio, viu os valores caírem 26,8% em 2025. Mas mesmo assim, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu o maior volume de dinheiro. Foram 241 milhões de reais no ano passado, contra 330 milhões em 2024. Ainda entre os registros de queda estão Solidariedade, com 22%, o Podemos, com 13,8% e o União Brasil, com 13,7%. Já o PP, com quem as tensões estavam exaltadas com Tarcísio desde o fim do ano, o partido inclusive ameaçou largar o apoio ao governador, teve recuo de apenas 3%. As informações são do Portal da Transparência. Em nota, a Secretaria de Governo e Relações Institucionais disse que o pagamento das emendas segue critérios técnicos, legais e de representatividade das bancadas partidárias. Afirmou ainda que eventuais variações observadas nos valores pagos a determinadas legendas em 2025 decorrem de composições pontuais a partir de uma base menor no ano anterior e do próprio fluxo orçamentário. Já a Federação PT-PCdoB destacou que é a segunda maior bancada da Lesp, com 18 parlamentares. Mesmo assim, continua a nota, a federação teve menos emendas executadas do que as bancadas do Republicanos e do PSDB, que são muito menores. O partido afirmou ainda que parte dos valores que deveriam ter sido pagos em 2024 acabaram sendo executados em 2025. No ano passado, o presidente da Casa Legislativa, André do Prado, do PL, foi reeleito com o apoio da bancada do PT, que ficou com a primeira secretaria. Acordo que já acontece há alguns anos no local. Alguns partidos não receberam verbas nem em 2024 e nem em 2025. Caso da Rede, por exemplo. Já outros, ainda de acordo com o Portal da Transparência, como PCdoB, só receberam em 2025, cerca de R$1 milhão. Para Sem Partido, também consta no ano de 2025, cerca de R$103 milhões em emendas voluntárias.
Novo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o desembargador Francisco Eduardo Loureiro, afirmou que a corte vai manter a política de remuneração de magistrados, incluindo aqueles chamados penduricalhos. Acompanhem com Daniel Liam.
O novo presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Francisco Eduardo Loureiro, afirmou ser fundamental zelar pela integridade do Poder Judiciário e manter a confiança do público na coerência das decisões em meio aos debates sobre um código de conduta para os integrantes do Supremo Tribunal Federal. No entanto, o desembargador evitou comentar a proposta em discussão na corte, que terá como relatora a ministra Carmen Lúcia.
Eu, como juiz de uma corte estadual, eu não posso e não devo determinar regras ou fazer juízos de valor sobre o Supremo Tribunal Federal. O que eu digo do meu tribunal, do Tribunal de São Paulo, é que nós já temos um código de ética. Temos a Lei Orgânica da Magistratura, temos um código de ética do Conselho Nacional de Justiça, portanto, temos regras éticas ou princípios suficientes para regular nossa atividade. Então, em São Paulo, essa questão normativa de comportamento ético está resolvida. Mas eu não posso dizer como o Supremo deve agir ou quais serão as regras impostas a uma corte superior. Isso eu não posso fazer.
Loureiro assinala que o TJ vai manter a política de subsídios. O teto remuneratório da magistratura estadual corresponde a 90,25% dos vencimentos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é de R$ 46 mil. Porém, os magistrados acabam embolsando valores acima do limite com os chamados penduricalhos, que são verbas como auxílios para alimentação, saúde, moradia, abonos, entre outros direitos retroativos. De acordo com o desembargador, nenhum centavo é pago fora da lei.
Eu não uso o termo penduricalho. Nós temos o subsídio. O subsídio é aquilo que nós recebemos dentro do teto do Supremo. E nós temos, como qualquer trabalhador tem, algumas verbas para receber relativas a períodos pretéritos. E essas verbas relativas a períodos pretéritos são pagas parceladamente, todas, sem exceção de nenhuma, com base ou em lei federal, ou com base em acordo do Supremo Tribunal Federal, ou com base em decisões do Conselho Nacional de Justiça. Nada é pago, nem um centavo é pago, sem que haja ou lei, ou decisão do Supremo, ou autorização normativa do Conselho Nacional. Nenhum centavo é pago além disso.
Um dos principais desafios da nova gestão é minimizar os gargalos, dando celeridade aos procedimentos. Hoje, o Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o maior do mundo, concentra 26% dos processos no Brasil. São mais de 17 milhões de ações em andamento.
Quando se fala em morosidade da justiça, é qual demanda? Há demandas que, em qualquer tribunal do mundo, não o Tribunal de São Paulo, há demandas, se for na França, se for em Portugal, se for na Espanha, que há realmente um tempo de maturação, porque eu tenho que ouvir a parte contrária, ouvir provas, juntar documentos, e não há como fazer um julgamento imediato. Mas a ideia é ter tudo, reunir todos os esforços possíveis para que os processos sejam agilizados, com núcleos de julgamento, com inteligência artificial responsável, e todas as ferramentas para que nós possamos abreviar o máximo possível o tempo de duração de um processo.
Francisco Eduardo Loureiro participou na capital paulista de um evento promovido pelo Instituto dos Advogados de São Paulo.
Da economia. O mercado financeiro aposta em uma inflação abaixo de 4% nesse ano de 2026. Quem tem os detalhes é o Rodrigo Viga.
Inflação esse ano abaixo dos 4%. É o que está prevendo o mercado financeiro, com base em informações do boletim Focus do Banco Central. Focus, houve mais de 100 analistas especialistas em macroeconomia e no mercado financeiro. Essa semana, a projeção ficou abaixo dos 4, 3,99%. Foi a quarta redução consecutiva na estimativa inflacionária para o IPCA, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo do IBGE, a inflação oficial do país. Na semana passada, o mercado estava projetando uma inflação fechando dezembro deste ano, cravado em 4%. Para o ano que vem, manutenção na projeção em 3,80% e no ano de 2028 em 3,50%. A meta de inflação este ano continua sendo de 3%, com margem de tolerância de 1,5% para cima ou para baixo. Ou seja, no limite, a inflação brasileira pode atingir 4,50%. Peterson Rizzo, gerente de relações com investidores da Multiplic, analisa aqui na Jovem Pan essa nova projeção ainda menor para o IPCA, a inflação, nesse ano de 26.
As projeções sinalizam uma economia em desaceleração controlada, com crescimento moderado e inflação em convergência lenta. Para as empresas, o ambiente recomenda disciplina financeira, gestão ativa do capital de giro e cautela na alavancagem. Para investidores, a renda fixa segue atrativa, mas começa a abrir espaço para alongamento de duration e maior seletividade em crédito.
No ano passado, a inflação brasileira ficou dentro da meta, 4,26%, sendo que o teto era 4,50%. Já resultado da política conservadora de juros, juros começaram a subir ainda no segundo semestre de 2024 até atingirem o atual patamar de 15% maior em quase 20 anos. Matheus Cabral, da Guardian Capital, analisa aqui na Jovem Pan essas novas projeções macroeconômicas, tendo como foco principal uma inflação menor, abaixo dos 4%, agora em 26.
O PIB projetado é de apenas 1,8 para 2026 e 27. E o dólar mostra pressão de alta no curto prazo, com as projeções para fevereiro e março subindo. Em resumo, o que não é muito animador é a inflação que pressiona, o fiscal que segue desafiador, o crescimento fraco que a gente encontra na nossa economia e um câmbio sob pressão que exige um cenário de muita cautela.
O mercado financeiro manteve a expectativa de a taxa básica de juros encerrar o ano de 2026 em 12,25%. Atualmente, a Selic está em 15%, o maior patamar em quase 20 anos. O Banco Central já sinalizou para a possibilidade de começar uma trajetória de corte nos juros na próxima reunião do Copom, programada para o mês de março. Do Rio, Rodrigo Viega.
Bom, falando nisso, hoje o Banco Central divulga o relatório que explica os motivos que levaram o Comitê de Política Monetária a manter a taxa de juros em 15%. Acompanhe com o André Anelli.
Na primeira reunião do ano, o Banco Central confirmou as expectativas do mercado, mantendo a taxa básica de juros em 15% ao ano e sinalizou que deverá iniciar o processo de redução da Selic em março. Ao justificar a decisão, o Banco Central informou que o cenário atual, marcado por elevada incerteza, exige cautela na condução da política monetária. Com isso, o tamanho do corte nos juros previsto para março vai depender da evolução de fatores que permitam maior confiança na busca da meta de inflação. Para o economista Maurício Nakarodo, professor de economia da Faculdade ESSEG, do grupo Etapa, alguns fatores podem fazer o Banco Central manter a cautela.
A taxa real de juros da economia está muito elevada, a expectativa de inflação vem cedendo gradualmente, mas a gente tem visto uma evolução favorável da inflação corrente, dos últimos indicadores de inflação, com exceção da inflação de serviços, que está ligado ainda ao mercado de trabalho muito apertado, como o jargão dos economistas, né? Que é uma taxa de desemprego ainda muito baixa, um ritmo de geração de empregos que vem desacelerando, mas que tem uma população ocupada aí bem significativa, que é positivo para a atividade econômica, do ponto de vista de consumo e demanda, mas trazendo preocupações dessa resiliência da inflação de serviços, que tem um peso relevante na inflação geral do país.
O economista Hugo Garbi entende que o Banco Central tem atuado de maneira bastante cuidadosa.
Com Trump, Europa, Oriente, crise no Oriente Médio, Rússia e Ucrânia, ou seja, todo esse cenário geopolítico de incertezas acaba influenciando na manutenção da taxa de juros aqui no Brasil. De certa forma, é uma decisão bastante ortodoxa em termos de política monetária, uma vez que a inflação está bastante controlada e a economia começa a derrapar.
O mercado poderá ter novos sinais do futuro dos juros no país com a divulgação na terça-feira da ata da última reunião do Copom, em que a diretoria do Banco Central vai detalhar a manutenção da Selic em 15%, a sexta seguida. O economista André Galhardo avalia, porém, que o Banco Central já tem sido claro ao longo dos últimos meses que vai manter a cautela na condução da política monetária.
O BC espera uma inflação pouquinho mais baixo ao final de 2026 em relação à decisão que foi tomada em dezembro. No entanto, ainda espera a inflação acima da meta para o terceiro trimestre de 2027, que é para onde o BC está olhando nesse momento, 3,2%. Então, a ata deve explorar tudo isso em mais detalhes, mas sem mudar muito a direção que já foi dada no comunicado.
Jason Vieira, da Leve Asset, avalia que o Copom ainda vê desafios na busca da meta de inflação.
Ele continua citando fiscal, ele continua citando as questões exterior, ele continua citando a sensibilidade do câmbio, que pode ser um ponto muito relevante para que haja uma reversão da política monetária, mas nesse momento o sinal está dado, o Banco Central, pelo menos para o mercado, deve provocar um fechamento das curvas de juros nessa expectativa de que o corte de juros possa vir em março.
Para empresários, o corte dos juros precisa começar o quanto antes. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, a manutenção da Selic em 15% impõe custo elevado à economia. Em carta ao presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, afirmou que, embora compreenda o rigor técnico que norteia as decisões da autoridade monetária, o Brasil atingiu um limite exaustivo. Para Scaff, a manutenção de juros tão elevados impõe um prejuízo severo ao povo brasileiro. De Brasília, André Anelli.
A Denise Campos de Toledo analisa que a ata do Copom pode restringir expectativas de corte acentuado da Selic e reforçar também cuidado do Banco Central. Confira.
A ata do Copom a ser divulgada hoje vai detalhar os motivos pelos quais o comitê, no comunicado da reunião da semana passada, já deixou explícita a intenção de começar a cortar os juros básicos no mês de março. O mercado até já previa isso, mas é bom entender o contexto com o qual o Copom está trabalhando, os fatores que podem influenciar o ritmo de cortes da Selic, embora a expectativa é que caia ao longo de 2026 dos atuais 15% para 12,25%. Há um processo de desinflação fundamental para algum afrouxamento da política monetária. Tanto que o relatório Focus desta segunda-feira trouxe a projeção média do mercado para o IPCA deste ano em 3,99% ante os 4% da semana anterior. As reduções têm sido sucessivas. A questão é que ainda há focos de resiliência dos aumentos de preços, como no setor de serviços, menos sensível ao aperto dos juros. No último comunicado, o Copom ainda citou incerteza externas. E tem a questão fiscal pouco confortável, mesmo que o governo formalmente tenha cumprido a meta prevista no arcabouço. Mas foi na margem de tolerância com o aumento da dívida pública que não deve ter evolução muito melhor, mesmo com o corte dos juros, já que os gastos seguem avançando acima da receita. Enfim, o Banco Central pode balizar melhor as expectativas do mercado. Embora as dúvidas quanto aos juros e outros fatores domésticos estejam pesando muito menos na evolução de ativos como bolsa e dólar do que o fluxo de investimentos estrangeiros decorrente em boa parte das incertezas do cenário internacional, em particular as relacionadas aos Estados Unidos, tanto no campo econômico como no geopolítico. A volatilidade dos mercados até aumentou na virada de janeiro para fevereiro, com a indicação de Kevin Warsh para o Fed e as idas e vindas dos embates entre Irã e Estados Unidos. Vamos ver como a ata aborda os temas mais gerais.
O ministro Fernando Haddad indicou Guilherme Melo para a diretoria do Banco Central. A repórter Rani Veloso tem mais informações.
É isso mesmo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, indicou Guilherme Melo, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, para ocupar uma das diretorias do Banco Central. A indicação foi feita ao presidente Lula, que vai decidir se, de fato, Guilherme Melo vai integrar a diretoria da Autoridade Econômica, que é comandada por Gabriel Galípolo. Vale lembrar que os diretores do Banco Central, eles compõem o COPOM, que é o Comitê de Política Econômica. Responsável por definir a taxa básica de juros. A expectativa do governo é que a partir de março essa taxa caia e também desacelere a inflação. Vale lembrar que Guilherme Melo está no governo desde a época da transição, quando já criticava as taxas de juros. Esse é um indicativo da posição do futuro diretor do Banco Central no órgão. De Brasília, Rani Veloso.
5h53, a gente muda de assunto porque os primeiros pacientes palestinos na faixa de Gaza começaram a cruzar a fronteira com o Egito após uma abertura limitada e autorizada por Israel na passagem de Rafah. É assunto aqui para o Luca Bassani.
Após a repatriação dos restos mortais do último refém israelense morto pelo Hamas, o foco dos mediadores está em implementar a segunda fase do plano de paz de Donald Trump para a faixa de Gaza. A passagem de Rafah, que liga o enclave palestino ao Egito, foi reaberta nesta segunda-feira de maneira restrita e sob critérios rigorosos estabelecidos por Israel após permanecer fechada desde 2024. A medida permite travessias nos dois sentidos, mas em número reduzido, visando o trânsito principalmente de doentes e feridos que buscam atendimento fora do território palestino. Vale lembrar que Rafah é a única via de saída de Gaza que não passa por Israel. Segundo autoridades egípcias, 150 pessoas poderão deixar Gaza, enquanto outras 50 estão autorizadas a entrar neste primeiro dia de abertura parcial. A reabertura ocorre em meio a um cenário de violência recente, já que no sábado bombardeios israelenses deixaram dezenas de mortos, de acordo com a Defesa Civil de Gaza. O exército israelense afirmou ter atingido terroristas palestinos que saíam de um túnel na região fronteiriça. Israel assumiu o controle do lado palestino da passagem em maio de 2024, mantendo-a fechada desde então, com exceção de uma breve abertura no início do ano passado. A liberação atual ocorre após a chegada da missão europeia de vigilância Elban Rafah e da pressão dos mediadores americanos, egípcios, catares e turcos para que a segunda fase do plano de paz comece a ser implementada o quanto antes. Apesar de apelos da ONU e de outras organizações humanitárias, a passagem segue fechada para a entrada direta de ajuda internacional, que continua a transitar pelo posto israelense de Kerem Shalom, com vistorias rígidas das autoridades e do exército israelenses. No Egito, o sistema de saúde foi mobilizado para receber pacientes de Gaza, já na expectativa de números mais volumosos durante os próximos dias, chegando a partir da fronteira. As travessias, todavia, dependem de autorização de segurança prévia em coordenação com o Egito e sob supervisão europeia, e impõe limites a bagagens e itens transportados, condições colocadas também por Israel como uma garantia de segurança para evitar o reinício das hostilidades. A segunda fase do plano de paz também inclui a desmilitarização do Hamas e a transferência do poder de forma pacífica a um grupo de tecnocratas palestinos, passo fundamental para dar início à reconstrução de Gaza. Contudo, o grupo terrorista ainda não dá indícios de entregar suas armas ou abandonar definitivamente suas funções político-administrativas no território com mais de 2,3 milhões de palestinos. Nós, como sempre, continuaremos acompanhando para atualizar a nossa audiência. Diretamente de Munique, na Alemanha, para a Jovem Pan, Luca Bassani.
Jornal da Manhã, 5h56.
Olha o desfile que oferta aí, gente! Tenho festa pra levar, alegria e promoção. Só aqui você encontra o jeito fácil de comprar. Ainda bem que tem Loja 100, tem o que você sonhar.
E a menor a prestação,
tudo é mais facilitado.
Manda ver no cartão,
a entrega é cortesia e a vantagem é também.
Ainda bem que tem
Loja 100.
Ei você, isso mesmo, você que está ouvindo a Jovem Pan agora. Sabia que o seu carro pode sintonizar a faixa estendida do FM e ouvir a nossa rádio Classic Pan? Uma rádio que abraça todas as gerações, trazendo os clássicos de todos os tempos para acompanhar você. É só girar o botão aí na sua frente e sintonizar 76.7 FM.
Classic.
Simples assim.
Pan.
Música boa e a companhia certa dentro do seu carro. Classic Pan, 76.7 FM. A trilha sonora dos seus melhores momentos.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
Essa linha seguirá para a educação superior. O ponto de partida é o Enem. Garanta acesso às universidades públicas ou institutos federais, desembarcando no SISU. Para bolsas em faculdades particulares, siga para o ProUni. Para financiamento, sua parada é o FIES. Última estação, um futuro melhor. Inscreva-se gratuitamente em acessounico.mec.gov.br. Enem, SISU, ProUni, FIES. O Brasil cria oportunidades para você ir mais longe. Governo do Brasil, do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
Em todos os lugares.
Esta é a Jovem Pan News.
As melhores oportunidades de carreira estão ficando nas mãos de quem sabe analisar dados. E muita gente só percebe isso quando vê colegas sendo promovidos, mudando de empresa ou ganhando salários maiores. O problema é que depender do Excel limita demais. Você demora para entregar, não consegue se destacar e perde espaço para quem domina Power BI. Power BI virou um diferencial real, acessível para qualquer pessoa, mesmo sem experiência. E neste Natal, Emerson Vaz disponibilizou uma oportunidade especial para aprender Power BI do zero ao avançado, com uma didática simples e resultados rápidos. Se você quer crescer na carreira, acesse agora newcursos.com.br.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News, às 18h.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 20h,
o panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News, jornalismo independente.
Ponto, bom dia para você. E se você está chegando agora, seja bem-vindo. Bem-vindo aqui à programação da Jovem Pan. Este é o Jornal da Manhã. Lembrando que estamos no novo horário, desde a semana passada, iniciando sempre às 4h59. Em meio à pressão de Donald Trump, os governos do Irã e dos Estados Unidos devem reiniciar as negociações sobre o programa nuclear do país persa. Isso ainda nesta semana. Quem tem os detalhes para a gente é o Eliseu Caetano.
Irã e Estados Unidos estão prestes a realizar uma nova rodada de negociações nucleares na próxima sexta-feira em Istambul, na Turquia, com participação de vários países regionais, como Arábia Saudita, Egito, Catar e Emirados Árabes Unidos. O encontro marca a primeira sessão direta, desde que as conversas anteriores cessaram após o colapso dos diálogos em 2023 e a subsequente espécie de conflito regional. A rodada tem como objetivo reavivar a negociação sobre o programa nuclear iraniano, com foco em desarmar tensões e evitar uma possível escala militar na região. Oficiais dizem que os enviados principais serão o enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, para a região, e o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Aragashi, em busca de um compromisso que evite a ampliação do conflito. O Irã está examinando processos diplomáticos com os Estados Unidos e espera resultados já para os próximos dias. Isso segundo o próprio porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano. O governo de Teherã enfatizou que países regionais estão servindo como intermediários nas trocas de mensagens entre os dois lados. As negociações ocorrem em um contexto de fortes tensões regionais, com um desdobramento do exército americano na área do Golfo Pérsico e movimentos militares que aumentaram os temores de uma escalada. O presidente Donald Trump expressou publicamente que vê a sua administração aberta ao diálogo, mas mantém pressão sobre Teherã para cumprir determinadas exigências. Preservar um caminho diplomático tem sido, segundo os analistas, um ponto central, não só para os Estados Unidos, mas também para o Irã e, claro, para os países do Golfo, além de outras nações regionais que temem uma possível espiral de conflito. A participação de Egito, Catar, Emirados Árabes Unidos nas negociações de sexta-feira sinaliza esse esforço mais largo para alcançar uma solução diplomática. Dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
Aqui pelo Brasil, em cerimônia de início dos trabalhos no Judiciário, o presidente Lula afirmou que a defesa da democracia passa pelo enfrentamento ao crime organizado. Os detalhes na reportagem de André Anelli.
O presidente Lula fez uma série de acenos ao Supremo Tribunal Federal. Ele elogiou o trabalho da Suprema Corte no que chamou de condenação dos... se referindo aos atos de 8 de janeiro de 2023. Segundo Lula, o Supremo não buscou protagonismo e nem tentou avançar sobre as competências dos demais poderes.
Nesses últimos anos, o Judiciário tem sido o guardião da Constituição, do Estado Democrático de Direito e da soberania do voto popular. O Supremo Tribunal Federal não buscou protagonismo, muito menos tomou para si atribuições de outros poderes. Agiu no estrito cumprimento de sua responsabilidade institucional. Defendeu a Constituição, garantiu a integridade do processo eleitoral e protegeu a liberdade do voto. Por agirem de acordo com as leis, ministras e ministros dessa Suprema Corte enfrentaram toda sorte de pressões e até ameaças de morte.
O presidente citou ainda as sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos contra ministros da corte no ano passado e disse que o país defendeu a própria soberania e não cedeu a intimidações. Essas declarações de Lula soaram...